Olá, muito bom dia. Estamos começando na tua Rádio Cacique mais um Vida e Saúde, o programa que traz sempre temas para você ter uma vida mais saudável. E vamos começando o programa de hoje com um momento de reflexão de paz e bem, com a mensagem dos freis missionários capuchinhos, nos trazendo um novo dia.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
Paz e bem. Caros ouvintes da Rede Tua Rádio, é com alegria que chego até você. Eu sou o Frei Vandrigo Zaque, missionário capuchinho. Ao longo desta jornada em busca da beleza da santidade, o Papa Francisco recorda a cada um de nós que, para um cristão, não é possível imaginar a própria missão na Terra sem conceber como um caminho de santidade, porque a vontade de Deus é que sejamos santos. Por isso, cada santo é uma missão. A santidade, no fundo, é viver em união com Jesus os mistérios da vida. Podemos nos perguntar, como sabemos a medida da santidade que temos? A medida da santidade é dada pela altura que Cristo alcança em nós, desde quando modelamos toda a nossa vida sobre a sua. Por isso, Papa Francisco nos coloca uma verdade esquecida neste caminho da santidade. Vejamos, nem tudo o que um santo diz é plenamente fiel ao Evangelho. Nem tudo o que faz é autêntico ou perfeito. O que devemos contemplar é o conjunto da sua vida, o seu caminho inteiro de santificação. Por isso, ao olharmos para a nossa vida, para a vida de tantas pessoas que nos mostram que mudar é possível, assim, precisamos entender que a totalidade da tua vida como missão. É importante escutar a Deus através da oração e identificando os sinais que Ele te dá. O Papa ainda nos encoraja. O Senhor levá-la a cumprimento, mesmo no meio de erros e momentos negativos, desde que não abandones o caminho do amor e permaneça sempre aberto à sua ação que purifica e ilumina. Permanecemos hoje com a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
E após a mensagem dos freis missionários capuchinhos, continuamos com o programa Vida e Saúde, hoje com o tema câncer de próstata, um tema muito recorrente neste mês de novembro, o Novembro Azul, o mês todo dedicado especificamente para a saúde do homem. E o nosso convidado de hoje é o médico urologista Dr. José Davi Cartabil, que atende em Lagoa Vermelha nas segundas-feiras no edifício do Sindicato Rural. Ao longo da semana, nós conversamos com o médico e estaremos agora reproduzindo essa entrevista aqui no Vida e Saúde. Nós queremos inicialmente agradecer a disponibilidade e a gentileza do Dr. Cartabil de atender o nosso convite e estar aqui no estúdio para participar do nosso programa. Muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Muito obrigado pelo espaço, que o novembro é um mês muito importante para nós homens se conscientizar com o problema da saúde masculina.
E os temas mais focados, naturalmente, o câncer de próstata, que é uma das áreas que o médico urologista atende, não é, Dr. Cartabil?
É, o urologista é o especialista no diagnóstico e no tratamento do câncer de próstata. O mês de novembro é um mês que dia 23 de novembro, é o dia mundial do câncer de próstata, por isso que todas as sociedades no mundo todo começam a fazer campanha do Novembro Azul, no novembro dedicado a todo mês de conscientização dessa patologia muito frequente e muito comum no nosso meio.
É importante nós definirmos o que é a próstata, Dr. Cartabil, e como se apresenta, né, o câncer, que é o problema mais comum nessa região.
Bem, Flávio, a próstata é um órgão que fica abaixo da bexiga e por onde passa a urina. Ela tem como função principal participar do líquido seminal para ejaculação na hora da fertilidade. Bem, o câncer de próstata, qual é que é o problema do câncer de próstata? Porque o câncer de próstata, normalmente na fase inicial, não dá sintoma. Ele é uma patologia assintomática nessa fase inicial. E é nessa fase que a gente dá o diagnóstico e a chance de cura bastante elevada, acima de 90%. Normalmente que as pessoas confundem com urinar toda hora, acordar à noite, ter dificuldade para urinar, são outras patologias da próstata, que é a hipertrofia benigna da próstata, que é o crescimento dela, e as infecções, que são as prostatites. Falando novamente, o câncer de próstata na fase inicial, ele normalmente não dá sintoma. Por isso que a importância dos homens a partir dos 50 anos, ou alguns homens a partir de 45, conforme o antecedente familiar, ir para o médico começar a fazer os exames.
Então a prevenção ela se dá através do monitoramento da próstata.
Na realidade não existe uma prevenção, existe uma detecção precoce no câncer de próstata. Nós não temos como prevenir, apenas diagnosticar na fase inicial. Diagnosticando na fase inicial, nós temos N formas de tratamento, como cirurgia, radioterapia, ou não fazer nada, ou acompanhar ele e evoluir, se o paciente vai evoluir para uma patologia um pouquinho mais agressiva. Então, nós detectamos numa fase mais inicial, não que nós prevenimos.
E nesse caso, existem fatores de risco que podem predispor alguém a ter o câncer, doutor Catabil?
Tem, o principal é o antecedente familiar, a idade, acima de 50 anos, a raça negra e obesidade. Esses são os principais fatores para predisposição para o câncer de próstata.
E como se explica isso, por exemplo, na raça negra, né?
Não se tem um dado estatístico ainda. Parece que, aliás, dado estatístico a gente sabe que tem, mas a gente não sabe por quê, se é algum problema genético, algum problema que tem. Hoje em dia saiu nos Estados Unidos uma pesquisa que parece que é por falta de chegar o homem de raça negra num atendimento médico lá nos Estados Unidos. Mas a gente não tem certeza, a gente só sabe que é mais prevalente na raça negra e a gente dá uma atenção a mais e a gente, como urologista, a gente fica sempre com o pé atrás, investiga ele um pouco a mais, começa com 5 anos antes que na população em geral o rastreamento para o câncer de próstata.
E o senhor falou essa questão da detecção, como tem sido a procura dos homens, né, nessa faixa etária para fazer os exames e ver como está a próstata?
Flávio, o Novembro Azul tem uns 10, 15 anos no Brasil, começou em 2003 no mundo e começou agora que está sendo mais divulgado com o apoio da imprensa, da comunidade médica, do Ministério da Saúde. Então, hoje em dia, tem uma procura maior. Até as Secretarias de Saúde têm disponibilizado uma verba para fazer o PSA. Então, está indo uma procura muito maior agora do que eram uns anos atrás. Mas, ainda assim, nós temos um preconceito do homem procurar o urologista, procurar o centro de saúde. Ele evita muito essa procura.
A questão do PSA, doutor Cartabil, ele chega a dar, né, uma eficácia nesse diagnóstico?
Ele é como rastreamento, ele é um bom exame para a gente fazer. Ele não é o único. Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana, os órgãos de detecção de câncer de próstata, eles recomendam, a partir dos 50 anos, pelo menos o PSA e um toque. Que a gente faça um exame local.
O PSA, ele, quando tem alguma alteração, pode indicar que há um problema ali.
É um problema de próstata, ele não é câncer, ele é, digamos assim, antes do diagnóstico, ele pode alterar numa próstata normal, ele altera, na hipertrofia benigna de próstata ele aumenta, na infecção ele aumenta e no câncer de próstata. Então, sozinho, o aumento do PSA não significa câncer. Como também a ausência de aumento do PSA não quer dizer que o homem não tenha câncer.
Então, pode ter um exame de PSA normal e a pessoa está com câncer.
Um PSA normal, quase zero, mesmo assim tem em torno de 8%, 10% de chance de câncer de próstata.
Então, o toque, esse é o exame mais adequado para detectar?
Não, os dois juntos. Os dois PSA juntos. E o toque. E depois um segmento. Não jogar fora os PSAs e o segmento no transcorrer dos anos. Dá um exemplo, um PSA está esse ano de 1, o ano que vem o urologista, o médico acompanha e vai ver que se tem um aumento. Se ele aumentar muito, a gente fica um pouco preocupado. Se aumentar, ele sobe gradativamente com o tamanho da próstata e com a idade. Ele tem essa subida. Por isso que é importante o acompanhamento, o segmento por anos.
Ao longo do tempo, aí vai detectando. Algumas questões relacionadas a práticas esportivas como o ciclismo, pode dar alteração no PSA, doutor Cartabil?
Pode alterar o PSA, mas não significa tumor. Ele pode alterar o PSA, por isso que às vezes a gente pede 48 horas, 72 horas, para não fazer exame antes de uma relação sexual, antes de andar de bicicleta, antes de andar a cavalo ou moto, alguma coisa assim, a gente pode...
Isso já pode modificar o PSA.
Pode alterar um pouco. Uhum. Mas, normalmente, nós urologistas, com o PSA alterado, a gente normalmente não toma uma conduta muito radical. A gente normalmente repete o PSA, com alguns dias de diferença.
Além do toque retal, do PSA, existem outros exames como ultrassom, exames de imagem que podem ajudar o diagnóstico?
Sim, isso se a gente está desconfiando. Se nós falarmos de rastreamento, Flávio, rastreamento é a história clínica, o PSA e o toque. Se o urologista ficar desconfiado, ele vai solicitar ou um ultrassom, ou uma biópsia, ou uma ressonância, aí vai ter N exames para ser feito.
Aí a necessidade é aprofundar a investigação.
Aí a gente faz lá. Mas o principal é o PSA e o toque. Uhum. Com esses dois, e a história clínica. Com isso aí a gente já fica muito claro para a gente, e depois no segmento a gente vai aquele homem que está alterado, com toque alterado, vai ser especificado algum exame para ele.
Doutor Cartabil, as pessoas aqui estão perguntando, existem para muitos tipos de câncer comportamentos de risco, como a própria alimentação, ingestão de bebida alcoólica, do próprio tabagismo, isso vale também para o câncer de próstata?
Vale. A obesidade está relacionada com o câncer de próstata. Tem alguns estudos no mundo que alto consumo de carne vermelha e gordura também tem uma prevalência um pouquinho maior no câncer de próstata, como os outros. O tabagismo e o álcool também, em excesso, né? O álcool. E o tabagismo não é bom para nada, né?
Isso é malefício certo para tudo, né? O Clóvis está enviando uma pergunta aqui, um abraço aí para o Clóvis, interagindo com a gente. Até vou fazer uma relação, né? As mulheres vêm fazendo, em alguns casos, quando fazem... né, uma pesquisa genética retirada das mamas como uma forma de prevenir ou não ter o desenvolvimento do câncer de mama. E o Clóvis pergunta, tem como fazer a retirada da próstata como prevenção? Isso evitaria, por exemplo, o câncer?
Não, a gente não tem indicação nenhuma para tirar a próstata antes do diagnóstico. E hoje, com o diagnóstico, em alguns casos, a gente não retira a próstata. A gente faz um tratamento hoje que se chama vigilância ativa. A gente acompanha ele e vê se vai precisar, qual é o tipo de tratamento. Se vai fazer uma prostatectomia radical ou uma radioterapia. Esses exames genéticos definem se a gente ficar na dúvida de qual o procedimento fazer. Agora, tirar a próstata antes não existe essa conduta.
E o Clóvis até pergunta, que consequências traria, por exemplo, se a pessoa pedisse isso para o médico retirar a próstata?
O grande problema da cirurgia é que pode deixar o paciente impotente e incontinente. E isso, nenhum lugar do mundo é recomendado essa conduta. Então é proibido você fazer essa conduta. Não dá nem para você pensar atualmente.
Nem que queira, né?
Nem que queira.
Nós vamos chamar o nosso intervalo comercial, em seguida continuamos conversando com o Dr. José Davi Cartabil, médico urologista, sobre o tema câncer de próstata dentro do Novembro Azul.